Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Bahia, bom dia, 6:08. Bom dia pra todo mundo, pra você, bom dia pra você também, viu? Super quinta-feira, tempo carrancudo nesse início de manhã, dá trabalho pra levantar da cama, acorda pra vida, bom dia. Não adianta ficar enrolando não, rapaz, tem que acordar pra vida. A partir de agora tem Tropa de Elite, o número 1 das manhãs, hein, Deus? Tropa de Elite. A metralhadora da informação, trazendo as principais notícias da nossa Ilhéus, da nossa região, interligando toda a região através da Gabriela FM com o nosso time número 1 de correspondentes, Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga. Torcedores do Bahia amanheceram tristes. E ele chegando hoje pra zoar legal com a torcida do Bahia. Repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando, dando bom dia pra todo mundo com rádio ligado, a região sul. Chega junto, aumenta um ponto, porque ó, Flamengo perdeu, Bahia também perdeu. E aí tá todo mundo de cabeça inchada. Até o Tirinha, ali, Duduia, sumiu, desapareceu.
Ele não apareceu por causa do tempo, senhor.
Já
repórter.
Foi pra Ceplac.
Por causa da chuva.
Pra Ceplac com a cabeça deste tamanho.
O Tirinha fica com aquele óculos. Ele agora inventou um óculos, né? Tá com um óculos charmoso agora. Cedinho ele bota aquele óculos escuro.
Coitado, Tirinha, viu?
Torcedores, mas é aquilo, né? Nem sempre ganha, né, senhor repórter? Às vezes ganha, às vezes empata, às vezes perde, faz parte. Bom, a gente começa mais um Tropa de Elite hoje trazendo muitas informações, principalmente na área política da cidade de Ilhéus. Clima tenso na Câmara de Vereadores, agressão, né? Inclusive vias de fato, boletim de ocorrência registrado na 7ª Coordenadoria de Polícia. Um problema também, né? A articulação do governo mandar para a Câmara, nas pressas, um projeto para vender o parque de exposições. A gente vem falando e alertando isso há um bom tempo. Você que acompanha o nosso programa aqui sabe muito bem do que a gente está falando. Aquela área é uma área valorizada, principalmente pela questão imobiliária, seu repórter. E o governo não mandou valor, não mandou nada. Existe interesse público na venda? Onde será investido o dinheiro com a venda do Parque de Exposições de Ilhéus? Já tem outra área destinada para se construir um novo parque de exposições ou a cidade vai ficar sem parque de exposições? Você ontem trouxe a questão lá de Ubaitaba. E até hoje a cidade está lá.
Estádio Everaldo Melo, estádio Felipe Miranda.
Elogiado, inclusive, né, pela população baitabense. Ontem eu recebi no privado do nosso Instagram elogios pelo comportamento, pelo direcionamento desse programa em defesa do esporte da cidade de Ubaitaba, que está sem estádio. Ah, vai desapropriar, vai fazer isso e acontecer. E aí? A gente precisa, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre esse projeto que a Câmara ontem já liberou o primeiro passo. Eu estou falando com você, cidadão, tem que cobrar mais do seu representante, do vereador que você votou em 2020. No vereador que você depositou a confiança e a responsabilidade de te representar. É esse o seu interesse? Existe interesse público, seu repórter, na venda do parque de exposições? Ou existe um direcionamento para alguma empreiteira já tudo armado para dar o martelo e dizer que é o novo dono daquela área? É complicado.
Imagino que busca beneficiar alguém.
Bom, vamos falar aqui no nosso programa. Vamos trazer também as notícias da movimentação do plantão policial, essa onda de violência na Bahia, assustando principalmente a nossa capital. Vou trazer já a informação do tempo, porque esta quinta-feira parece que o sol não vai dar o ar da graça. Bom, quinta-feira com pancadas leves de chuva nesse início de manhã, termômetros marcando aqui 26 graus, 40% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Só nuvens, só aquela imagem cinzenta hoje para nossa Ilhéus, a terra da Gabriela FM, a terra que caminha para os seus 500 anos. Vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E portal da transparência que deve fiscalizar os atos do prefeito e dos seus secretários, cuidar da aplicação dos recursos públicos, verificar se o orçamento está sendo obedecido, está desatualizado e incompleto. Câmara de Vereadores de Ilhéus com a palavra.
A PPI distribuiu cestas básicas aos servidores afastados da prefeitura, garantindo aí a segurança alimentar, mais um mês de distribuição de cestas.
Irã Rodrigues Lima, Irã da canoagem, baleado novamente em Ubaitaba, internado no hospital de base.
Vereador Tandique Rezende relata na Polícia Civil, seu repórter, agressão e ameaça de morte ocorrido na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Episódio envolvendo os vereadores Tandique Rezende e Gerbson Moraes. Sessão da Câmara de Ilhéus, então, marcada por confusão após parlamentar insinuar aí de que o colega ganhou apartamento quando era secretário, seu repórter.
Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, discutindo dragagem do terminal portuário e avanço do mar no litoral norte.
Olha, a sexta festa literária de Ilhéus acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Essas e outras a partir de agora, é claro, e você vem com a gente!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa são 6 horas e 17 minutos. 6 e 17. Chama a atenção do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o vereador Paulo Carqueja, a questão do portal da transparência da Câmara de Vereadores. Além de elaborar as leis que são da competência do município, o poder legislativo tem o dever de fiscalizar os atos do prefeito e também dos secretários, além de cuidar da aplicação dos recursos públicos, verificar se o orçamento está sendo obedecido. E atualmente o portal da transparência da Casa Legislativa em Ilhéus encontra-se desatualizado, e essa não é a primeira vez que isso ocorre. O presidente da casa, mesmo sabendo da falta de transparência e desorganização com a coisa pública, mantém a maioria das informações de grande utilidade para a população desatualizada. Então, o portal da transparência, existem serviços que foram atualizados no mês de fevereiro, outros em junho. Vale ressaltar que esses dados deveriam ser atualizados regularmente. O acesso a essas informações é regulamentado na Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei complementar federal que foi alterada no sentido de, em 2009, pela Lei Complementar 131, onde a União os estados, o Distrito Federal e os municípios são obrigados a divulgar em tempo real informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Então, o gestor, no caso, o presidente da Câmara, que não cumpre a lei, pode ser condenado por improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ensejando, inclusive, na inclusão do nome como ficha suja. São 6:19, 6:19, na cidade do meu amigo Pedrinho Ávila. Pedrinho Ávila está lá no Barracão Azul, na entrada do Barro Vermelho, na Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teotônio Vilela. Eu falei, Pedrinho Ávila é amigo também de Robertinho Scarpita.
Pedrinho é uma figura, seu repórter. Um abração aí, o Pedrinho, abraçando o Pedrinho Ávila. A gente abraça todo mundo que gosta de começar o dia trabalhando com muita informação através do nosso programa. Pedrinho Ávila, um abração para você, viu? Olha, eu tenho notícia boa para os trabalhadores do estado da Bahia. É, por meio do seu perfil nas redes sociais, o governador Jerônimo anunciou a antecipação de salário dos servidores do estado, 280 mil ativos, inativos, pensionistas, referente aí ao mês de outubro, terão salários na conta a partir de amanhã, dia 27. A antecipação, segundo o governador, se deve ao Dia do Servidor Público, que é comemorado dia 28 de outubro. O pagamento, originalmente, é feito sempre no último dia útil do mês. E o adiantamento, é que ele disse, é mais uma forma de reconhecer o empenho e dedicação de quem trabalha para o desenvolvimento da nossa Bahia. Escreveu aí o Jerônimo em seu perfil nas redes sociais. Agora, eu tenho um questionamento sobre o Jerônimo, seu repórter. A questão das obras do estado. É, o Jerônimo parece que ficou magoado com Ilhéus pela questão da votação que esperava-se ganhar em Ilhéus. Quem ganhou em Ilhéus foi a CM Neto, como aconteceu a mesma coisa em Itabuna. Ambas cidades têm prefeitos do PSD e prefeitos da base e que pediram voto para o Jerônimo. Então a gente precisa, né, chamar atenção aí no governo do estado, porque ele é governador da Bahia.
É, o governador está dando o troco a Ilhéus e a Itabuna e a região. Parou tudo.
Complicado, viu? Olha, notícia boa agora aqui também sobre a campanha da loja maçônicas Elias Ock. Hoje, né? Hoje, quinta-feira, a partir das 14h, a grande campanha aí, doação de sangue. A turma aí da loja maçônica Elias Ock, nessa campanha de doação de sangue. Doar sangue é transmitir amor. Então essa campanha de doação de sangue hoje, lá no Banco de Sangue de Ilhéus, na Ladeira do Café, 226, campanha de doação de sangue. Vamos doar sangue e transmitir muito amor para as pessoas. Parabéns pela iniciativa, que outros clubes e serviços também possam copiar essa ideia. Eu acho muito importante isso. E a gente tem batido nessa tecla porque os pedidos de sangue vêm chegando aqui no nosso programa. Olha, avisa aí, tem paciente necessitando de sangue tipo A negativo, A positivo, sangue universal. Então a gente precisa estar sempre mantendo bastante, né, o abastecimento dos bancos de sangue, tanto de Ilhéus quanto de Itabuna, porque atende todo o estado da Bahia. São 6:22. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para a gente. Você está acompanhando o efeito sanfona da gasolina, seu repórter? Você vem de lá para cá também observando o preço? A gasolina agora tá 5,84 mais barata, tem de 5,90, tem de 6,10. É um efeito sanfona, eu fico sem entender isso aí.
Deu um flagrante no frentista lá no posto, na Praia do Norte, fotografando a tabela de preços do posto.
É?
Ele trabalha em um outro posto, foi lá fotografar e Marinho Santos viu.
Eu acho interessante a concorrência, porque é bom. A concorrência é boa justamente por isso. Né? Você tem um preço em um, outro preço em outro. Mas é um efeito sanfona que que fale-me Deus, Nossa Senhora.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vou começar aqui nesta rodada. A netinha dela fez aniversário ontem, rapaz. A neta da nossa querida Cida do Vilela, Cida do Boteco, da Cida, Cida. É, a Cida aí. E ela tá aqui, olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Mário Santos. Gostaria que vocês desejassem um feliz aniversário pra minha neta Alexia Lohane. Fez 3 aninhos ontem de vida. É, eu tô muito feliz e agradecido a Deus por sua vida. Vovó, vovó Cida, ama muito, né? Que Deus abençoe. Muita saúde, desejo aí de saúde, felicidades. Aquele abraço a todos, né? Os primos Emily, André, Ju, a tia, tia Lorena, aquele abraço aí, viu? E Cida, se tiver um pedacinho de bolo, guarda pra gente, viu? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, sou Josimar, Josimar, filho de Ilhéus, atualmente morando aqui em Vitória. Vi um vídeo em que o vereador Jefferson Moraes faz um discurso feliz acerca da venda do Parque de Exposições de Ilhéus, o patrimônio histórico da cidade, o qual já realizou vários eventos, potencializando o turismo, geração de emprego, entre outros. Realmente, vender o Parque de Exposições é uma loucura. A pergunta é que não quer calar: o turismo de Ilhéus vai acabar? Rapaz, esse turismo de Ilhéus, eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer um turismo profissional. A pergunta, né, do nosso ouvinte aqui, que está lá em Vitória, Josimar, ele ainda diz que ele lembra como hoje que Ilhéus era a segunda cidade em turismo. Hoje, qual a posição de Ilhéus? Não sei te informar no ranking, viu? Lamentável. E aqui ele fala, olha, vocês são diferenciados. Sempre vinha falando sobre a venda da área pública para empresários. Bom dia e bom trabalho para vocês. Tá vendo, Josimar? É isso. Quem acompanha o nosso programa sabe que a gente vinha alertando há um bom tempo sobre a questão da área do Parque de Exposições. Geraldo, um abraço para você, ligado com a gente no centro da cidade, Silvio de Ribeira das Pedras. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda um bom dia para minha irmã Silvana, Giovana Nayara e a Daniele. Bom dia, Scarpita. Feliz quinta-feira para você e para o Marinho Santos, torcedor. É, o Marinho chegou hoje justamente falando dos dois times que ele fica perseguindo, secando quando tá jogando, né? O Bahia e Vitória. É, quando joga vai demorar para jogar. Quando o Vitória chegar na primeira divisão, né, aí vai ter esse jogo. Mas ele fica secando o Bahia, fica secando o Flamengo. Marinho Santos diz que a vida, sou Josimar daqui de Maria Jape. Olha o ônibus da empresa São Miguel que faz a linha 53 do distrito Maria Jape no horário da noite. Veio com os faróis queimados, avisa aí, viu? Só veio com pisca-alerta ligado, colocando os passageiros e os demais aí que utilizam o serviço em risco. Atenção! Aí é Joca, Joca, atenção Joca, checa aí com o pessoal da garagem, Joca. Ônibus sair com farol não pode, né? Farol desligado. Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tô ligadaço aqui no Tropa de Elite através do aplicativo da Gabi. Pede ao meu tio Antônio Miguel aí pra me mandar uma pomada especialista, rapaz. A pomada é tão boa que fui pra internet, descobri o WhatsApp, comprei 6 unidades... para agraciar os meus amigos aqui do Rio de Janeiro. Que legal, viu? É, rapaz. Ana de Javali também tem a pomada dela, viu? Hoje o Gustavo Sodré é amigão aí. Através do site você pode fazer a compra da pomada, viu? Tem um site aí na internet. Valeu, Gustavo. Um abraço para você. Marcos Gargamel também tá de longe. Tá lá em Vitória, Jardim Camburi, ligado com a gente. José Carlos e Carlinhos. Olha, Marinho Santos, Scarpita, Carlinhos Pedreira aqui do Nelson Costa. Eu sou o gênio da construção. Rapaz, o homem disse que é o gênio da construção. É brincadeira, né?
Aí é o Carlos, que é amigo
Carlinhos do Pedreiro.
É. Do investigador da Polícia Civil, Delmar.
Pois é, ele tá ligado no Tropa de Elite. E quando tiver uma promoção, ele diz que quer ganhar essa pomada especialista. Tiago Santos, um abraço pra você. Falar em Tiago, ontem o Tiaguinho Raposo ligou pra gente. Disse, olha, hoje é a despedida do Jorge Raposo. E aí foi muito em cima e a gente não pôde participar dessa despedida. Deixar registrado aqui no Tropa de Elite de hoje toda a história do Papa da Comunicação aqui em Ilhéus, né, Marinho Santos?
O Papa tem uma história, quando eu chamo ele, ele fala, Jorge, ô, Jorge, ô, tive o prazer de trabalhar por muito tempo ao lado de Jorge Raposo,
deixou galera... o rádio.
A galera da Co-Irmã.
Se aposentou. Rádio Santa Cruz.
Eu era garoto, eu era criança ainda, quando Dona Guiomar a saudosa dona Guiomar, a sogra de Jorge Raposo, a mãe de Marli, ela falava: meu genro trabalha no Rio de Janeiro, é radialista. E eu ouvindo aquilo ali. E o tempo passou, terminando trabalhando com o Jorge Raposo, que foi o maior prazer que tive também. Bom amigo, bom camarada, bom colega.
É, agora é aproveitar, né, Marinho Santos, dar aquela descansada, fazer umas viagens boas e curtir a aposentadoria. Jorge Raposo, parabéns pelo trabalho que você deixou registrado no rádio de Ilhéus, no rádio regional. E aqui a gente fala do colega radialista.
Sou seu fã, viu, Jorge?
Eu também. Tem rádios aí que o pessoal não gosta de falar o nome dos colegas radialistas. Aqui não, aqui a gente fala. Jorge Raposo, aproveita agora a sua aposentadoria. Receba um abraço e carinho do Marinho Santos, do Robertinho Scarpita e toda a galera aqui da Gabriela FM. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro vamos até Uruçuca. Locutor vereador Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro, e eu venho chegando aqui com informações para a nossa querida região. Vem aí o 11º Festival de Dança de Itacaré. Serão 3 dias do tradicional evento de cultura de Itacaré, que nesse ano vem em versão Manifestival. É manifestação do poder, força e resiliência da dança em Itacaré. Acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro. É isso aí então, né? Olha só, hein, também. Em Itacaré, Projeto Pai presente e realiza atendimento a diversas famílias itacareenses. Várias famílias de Itacaré tiveram a oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre a paternidade das crianças, fazendo gratuitamente os exames de DNA e recebendo as orientações jurídicas sobre como proceder para garantir o reconhecimento. Ainda em 2023, a Prefeitura Municipal tem cronograma para realizar mais uma etapa do projeto para conhecer mais o SEJUSC e os serviços oferecidos na unidade. O endereço é na Praça da Bíblia, número 67, em Itacaré. Taboquinhas realizou palestra do Outubro Rosa, promovendo o cuidado com a saúde e informação sobre a prevenção do câncer de mama. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? Contrate o Furacão Estúdio, anota o zap, hein? 73991333911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom
até
dia.
Amanhã.
Abração para você, Matheus Santos. Notícias de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. Fala em Uruçuca, seu repórter. Uruçuca Fest, aí, dia 4 de novembro, viu? Teve uma reunião super importante, inclusive a nossa querida presidente Magnólia Barreto participou dessa reunião lá do vereador Jardel, o Dai da Serra também envolvido, os comerciantes. Eu acho bacana o envolvimento de toda uma comunidade nesse evento. Então já está confirmado aí dia 4 de novembro, Zabum Bahia, Camille Vitória, as atrações já confirmadas aí para o Serra Fest. Então todo mês vai ter uma edição e a primeira agora acontece dia 4 de novembro, tá certo? Um abração aí, o apoio, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Uruçuca, e a gente não poderia ficar de fora dessa informação, tá certo? Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação para o faturamento, destaque da volta, seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga trazendo informações do futebol e a gente vai falar desse episódio também triste ontem na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Teve registro de ocorrência na Popó, seu repórter.
Na volta vou falar sobre a carta aberta e de urgência dos ex-assessores do vereador Edivaldo Gomes. O Edivaldo que está na mira do Ministério Público, e eu quero perguntar: o Ministério Público de Ilhéus é um, o MP de Itabuna é outro? A pergunta fica no ar.
Olha, inclusive ontem assistindo a sessão da Câmara, né? Assistindo a sessão ontem, eu vi o vereador já cobrar uma resposta também da casa sobre isso, viu, seu repórter? O vereador Tandique ontem, em seu discurso, cobrou da casa uma resposta sobre esse caso da rachadinha.
Em Itabuna, imediatamente, o Ministério Público, o promotor responsável, chegou imediato afastamento do vereador envolvido. Isso arranha a imagem da casa do poder, da casa do povo, arranha a imagem dos vereadores, de todos os vereadores. Então tem que definir.
Agora a gente sabe que não é somente o Edivaldo Gomes que faz rachadinha, não. Tem que deixar bem claro isso, né? Não é só o Edivaldo Gomes que faz rachadinha na Câmara, não.
Ele foi denunciado.
Os
outros têm que ser investigados.
Os assessores é que precisam também fazer o seu papel. Mas não é só o Edivaldo Gomes que faz rachadinha, não. Até as 8, tropa de elite no ar. Oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista Redimeira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Cabana, Palmito e Casa Mais Fácil.
Bom dia,
bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
Tropa de elite,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 46 minutos. A hora certa, tropa de elite, Gabriela FM, pra você não se atrasar, viu? Olha, meus amigos, minhas amigas, esse negócio da rachadinha. Esse vereador Edivaldo Gomes, inclusive é do Banco da Vitória, é o bode expiatório do momento. Por quê? Porque vacilou, e aí os ex-assessores parlamentares fizeram uma carta aberta. Não é somente ele, como o Scarpita falou, nesse esquema de rachadinha. Existem outros vereadores. E é preciso, não são todos, não vamos generalizar. Não são todos, mas ele vacilou, e no vacilo os ex-assessores, que faz a carta, que manda a carta para o tropa de elite, ó, viemos por meio desta nota denunciar atos que acreditamos firmemente configuram obstrução da justiça por parte do vereador Edivaldo Gomes da Câmara Municipal de Ilhéus. Estamos convencidos de que o vereador Edivaldo Gomes tem estado ativamente envolvido em práticas ilegais, incluindo a manipulação e apropriação indevida de salários de funcionários, visando benefícios financeiros pessoais. Ele estabeleceu um esquema preocupante onde, ao nomear pessoas para cargos comissionados, retém uma parte substancial de seus salários, coagindo-os a repassar a maioria de seus rendimentos para ele. Este mesmo vereador, manipulador, mascara suas ações ilícitas sob o véu de assistência a indivíduos desfavorecidos, alegando falsamente estar auxiliando-os, não contemplados, necessitados, desabrigados e desalojados. Quando um assessor discorda de suas práticas questionáveis, o resultado é a exoneração sumária. Recentemente, o vereador Edivaldo Gomes, numa tentativa clara de obstruir a justiça e impedir a divulgação de informações referentes às suas ações ilícitas, nomeou duas, inclusive uma nora, eu não vou dizer o nome aqui, está na nota, mas eu não vou falar o nome das pessoas. Uma testemunha-chave, tem uma que é testemunha-chave para ocupar um cargo em comissão em seu gabinete. Acredita-se que tal movimentação seja uma tática de manipulação e uma tentativa deliberada de influenciar os depoimentos de testemunhas a interferir no devido processo legal. Nós pedimos encarecidamente que esta denúncia seja recebida e tratada com a urgência e seriedade que a situação exige, e que se conduza uma investigação rigorosa para assegurar que a justiça prevaleça, mantendo a integridade de nossas instituições democráticas. Anteciosamente, ex-assessores do vereador e manipulador Edvaldo Gomes.
A gente então, segue acompanhando. A gente quer ver o resultado dessas denúncias, seu repórter. Eu acho que o trabalho, né, precisa continuar. O Ministério Público precisa dar uma resposta e agora a Câmara também.
Mas não chegou na Câmara.
Mas tem que chegar. Atenção, atenção. Protocola esse mesmo documento que vocês protocolaram lá no Ministério Público, agora lá na presidência da Câmara. Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. A gente precisa apertar esse cerco agora. Atenção, atenção. Todos os envolvidos nesse caso aí da rachadinha do Edvaldo Gomes, o mesmo documento que foi protocolado no MP, agora protocolo lá da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. A gente vai estar aqui cobrando. A gente vai acompanhar até o final dessa história. A mesma coisa a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da venda do Parque de Exposições de Ilhéus. Tem irregularidade nisso aí, seu repórter. Tem gente grande por trás.
Vai beneficiar quem?
Daqui a pouquinho a gente vai falar. Inclusive, informações importantes, tropa de elite buscando aqui para deixar você, amigo ouvinte, atualizado. E o episódio de ontem na Câmara, né? Teve registro na delegacia de polícia. Vamos trazer uma notícia agora do esporte, né? Para dar uma refrescada, porque fale-me Deus, Nossa Senhora, mesmo com esse tempo carrancudo lá fora, o clima tá quente, seu repórter. Política Ilhéense tá fervendo.
Bola dentro.
Para falar de futebol, torcedores tristes, rapaz. Chegue chegando. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 29ª rodada empolgante do Campeonato Brasileiro aconteceu na noite desta quarta-feira. Em 7 jogos foram marcados 30 gols. O Bahia levou 3 do Cruzeiro fora de casa. Um verdadeiro apagão na equipe comandada por Rogério Ceni, quebrando assim uma boa sequência de jogos do time tricolor. O Bahia agora, após essa derrota, ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 34 pontos e tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras neste final de semana em São Paulo. Outros jogos de ontem do Campeonato Brasileiro: o Fluminense levou um susto, saiu perdendo por 2-0 para o Goiás, mas virou e acabou vencendo pelo placar de 5-3. Já o Bragantino em casa foi surpreendido pelo Atlético Mineiro e perdeu pelo placar de 2-1. Um gol de Hulk de pênalti. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. O Atlético do Paraná não teve maiores problemas. Venceu o Lanterna América pelo placar de 3-2. E um jogo para ficar marcado na história: positiva para o Palmeiras, negativa para o São Paulo. Uma goleada histórica. O Palmeiras bateu o São Paulo ontem no Allianz Parque pelo placar de 5-0 em Campeonato Brasileiro. É a maior goleada do Palmeiras sobre o rival tricolor. O Cruzeiro, confirmando, bateu o Bahia por 3-0. Em um jogo de 5 gols, o Grêmio acabou virando para cima do Flamengo e venceu pelo placar de 3-2. O Flamengo começou vencendo, levou a virada, no finalzinho diminuiu, mas o Grêmio levou o placar de 3-2. Já o Cuiabá, em casa, perdeu para o Corinthians 1-0, gol de Romero. Hoje, 2 jogos fecham a rodada: Vasco e Internacional em São Januário, na Vila, Santos e Coritiba. O Botafogo lidera com 59 pontos, segundo o Bragantino com 52, terceiro o Palmeiras com 50, mesma pontuação do Flamengo, que é o quarto colocado. O quinto é o Atlético do Paraná com 48, o Grêmio vem em sexto lugar com 47, o Atlético Mineiro com 46 é o sétimo, o Fluminense é o oitavo colocado com 45. Na zona de rebaixamento está o Vasco da Gama, que joga hoje, tem 30 pontos. 18º está o Santos, também com 30 pontos, joga hoje. O 19º é o Coritiba com 20, o Lanterna, o América Mineiro, virtualmente rebaixado, último colocado, apenas 19 pontos conquistados. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Seu repórter, tem jogo também, a PPM aí?
Amanhã tem bola rolando a partir das 8 horas, semifinal do Campeonato de Futebol, a PPM, Praia do Marciano, 8 da manhã. Aí o time do nosso amigo Capitão Zacarias enfrenta a CIP Cacaueira do Capitão Fábio Rogério. É 70 contra a CIP Cacaueira amanhã, portanto,
a partir das
8 da manhã,
horas da manhã.
Todos os caminhos levam vocês para a Praia do Marciano, bairro do Malhado, assistirem um grande jogo de futebol.
Legal.
Parabéns aí o Sargento PM, presidente da PPM Gerson Mendes, e o Cabo PM Veríssimo, também colado com rádio ligado.
Amanhã tem mais.
Bola dentro.
A hora e a vez do futebol aqui no Tropa de Elite. Bom dia, turma do transporte escolar. Motoristas de aplicativo. Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Todo mundo ligadinho com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos e nossa amiga Scarpita.
Bom dia.
Quero dar aí os parabéns à nossa vereadora e presidente Magnólia, a futura prefeita do município de Uruçuca, zona rural e Serra Grande, dizer que uma mulher pé no chão, uma mulher que vem trabalhando e cuidando do povo, né, da nossa cidade, ali como presidente, como vereadora, e com fé em Deus, o ano que vem vai estar trabalhando como prefeita da nossa cidade, na saúde, na educação, no esporte, no lazer do nosso município. Uma mulher que abraça a causa de qualquer cidadões do município de Uruçuca. Beijo, meus amigos.
Valeu, beijão, Uruçuca aí. Mag Show tá com moral.
Fala, grande Robertinho. Fala, Mário Santos. Aqui é o Kelman.
Fala, Kelman.
É, essa informação aí do Parque de Exposição, eu tive uma informação há um tempo atrás que não era uma afirmação oficial, mas eu tive informação de que aquele terreno ali serviria para a construção do shopping e que o prefeito estava em tratativas com o grupo lá de Itabuna, do shopping Iquitibá, para fazer uma negociação com aquele terreno e o pessoal do shopping. Inclusive, os laços deles estão meio estreitados, né, entre o pessoal do shopping e a prefeitura de Ilhéus, e eu acredito que essa articulação toda aí seja para essa entrega desse terreno para a construção do shopping.
Será isso? Será isso mesmo?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpa.
Bom dia!
Aqui quem fala é Maria Preta.
Olha ela aí.
Manda um alô aí para Maria de Lourdes aí no Savoia, meu filho no Uruçuca, fala fina Marli Vone, no Ricardo, seu Augusto no Tariri, as professoras do Tariri, todos aí que estejam me ouvindo, os irmãos do Ricardo.
Valeu.
Um abraço pra
Maria
todos.
Preta, beijo enorme, alegria sempre. Bete lá do Sol e Mar também ligado com a gente. Cida Nascimento dando um bom dia, mandando mensagens aqui. Que cada minuto do nosso dia seja abençoado, iluminado pela presença de Deus. Amém, amém, amém. Cida Nascimento. Tem o Kleber lá do São Domingos também ligado com a gente, né? Toda a turma 10 aí. Dona Creuza, um abraço, Dona Creuza aí no Ribeirão Branco. Zé Mascate do Povão acordando cedo e ligado com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Agora é a vez dela, Nath Almeida. Chegue chegando.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Trabalhador rural é assassinado a tiros na cidade de Buerema. O fato aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 24. As informações ainda são preliminares. O corpo do homem, identificado como José Raimundo da Silva, foi achado em uma estrada vicinal que liga Ilhéus a Buerema. Nada foi roubado que sugere execução. De acordo com informações policiais, José Raimundo estava a bordo de uma motocicleta quando alguns homens apareceram e efetuaram diversos disparos com arma de fogo que ele atingiram fatalmente. O corpo foi removido para a sede do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa já iniciou as investigações. Já na cidade de Barro Preto, atenção você que vai fazer a prova do IFBA no dia 29, a prefeitura irá disponibilizar um ônibus para transporte com saída da praça da prefeitura, tá bom? Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã.
Valeu.
Trazendo muito mais informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Manda um abraço pra turma aí do Sol e Mar. Vai ter festa das crianças, hein? Alô, Bodão. Aquele abraço pra você, MB Produções e toda a equipe aí do Residencial, né? Sol e Mar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E ainda, né, seu repórter, na volta vamos contar tudo sobre esse projeto encaminhado à Câmara, que por pouco passou despercebido para venda do Parque de Exposições. Tem interesses, né, interesses grandes por trás, um direcionamento, e a gente não pode permitir isso. E vamos falar também da violência na Câmara de Ilhéus. Ontem teve até registro de ocorrência na Popó, seu repórter.
Eu falo da visita do vereador Augustão, junto com a Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus, se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, discutindo da dragagem do terminal portuário e do avanço do mar no litoral norte.
É, 18 Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro. Gabriela
FM. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, seu repórter.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 17 minutos. Já em terra firme, já em Ilhéus, o vereador Augustão, inclusive parabenizar ele pela iniciativa de ir até Brasília com representantes da Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus, participou de uma audiência com o ministro dos Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho, solicitando a imediata dragagem do terminal portuário para que volte a ser um porto mais competitivo, seguro e que venha promover mais desenvolvimento regional, gerando mais empregos, renda e oportunidades. E neste encontro também foi discutido sobre o avanço do mar no litoral norte de Ilhéus, que precisa de providências imediatas e a construção do Aeroporto Internacional do Sul da Bahia. Participaram da audiência o deputado, teve deputado federal, teve, além do vereador Augustão, representando a Câmara de Vereadores de Ilhéus, operador portuário Luiz Aldo Barreto, representando os sindicatos da Orla Portuária, o jornalista Ed Camargo, sindicalista Emerson Brandão Filho, representando o Sintrasul, e o empresário Newton Cruz. O ministro Silvio Costa Filho garantiu que realizará tudo o que for necessário para a realização da dragagem do Porto de Ilhéus e enviará uma equipe técnica do Ministério dos Portos e Aeroportos a Ilhéus para fazer os estudos para executar a dragagem. Então, no encontro, o vereador Augustão informou ao ministro que durante várias décadas o Porto de Ilhéus foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da economia da Bahia, gerando emprego, renda e movimentando a região. Então, mas atualmente está esse terminal portuário enfrenta o grave problema do assoreamento. Atravessa um dos momentos mais críticos de sua história, com sérios riscos de fechamento, o que vai provocar uma grave crise econômica em todo o sul da Bahia. Já com relação à invasão, isso é que é importante aqui, viu? Eu gosto quando ele fala da invasão, Scarpa.
Invasão no mar, litoral invasão norte.
Invasão no litoral norte, o ministro informou que trata-se de uma ação conjunta com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Para isso, o vereador Augustão, juntamente com o deputado, os deputados estarão agendando uma audiência com o ministro de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para tratar especificamente do problema e cobrar as soluções para evitar novos avanços, danos e prejuízos.
Bacana, senhor.
Deixa eu mandar um abraço lá no bairro São Miguel para o Nego e a esposa dele, a Nil, tá com rádio ligado no São Miguel, e daqui a pouquinho eu volto falando de um rapaz do São Miguel que morreu lá em Ipiaú, um
330.
Acidente, né, na coisa, 330 ontem.
Lamentável, viu, senhor repórter?
Porradão, daqui a pouco eu falo sobre esse acidente.
Beleza, deixa eu trazer a informação aqui para os servidores, né? A prefeitura decretando ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 3, funcionarão as repartições públicas municipais, ressalvados aí os serviços e as atividades considerados de natureza essencial, bem como as áreas de saúde, educação, limpeza urbana, iluminação pública e da segurança pública. A prefeitura, no Diário Oficial, transferiu a data que comemora o Dia do Servidor Público, de 28 de outubro para o dia 1º de novembro, e decretou ponto facultativo aí na sexta-feira, dia 3, após o feriado de finados. Então vai ter um feriadão retado aí, viu? Os decretos são respectivos, né? O 0304 do ponto facultativo, e vamos torcer para o tempo segurar, né? Vai ter a festa do servidor, o Servidor Fest, o SINZEP está promovendo esse evento e atendendo a pedidos aí, né? O SINZEP inclusive botou um aumento na questão do horário para retirada das pulseiras, né? Servidores aí. A diretoria do SINZEP informa aos seus associados que as pulseiras da festa do servidor serão entregues hoje, 26, amanhã, 27, segunda-feira, dia 30, quinta, sexta e segunda, na sede do SINZEP, das 10 às 18 horas. Então, melhorou o horário aí para ter, né, mais acesso dos associados. Informamos ainda que não serão entregues pulseiras no dia do evento, no dia 1º. O evento acontece aí no dia 1º, portões abertos a partir das 14 horas, a entrega dos bilhetes do sorteio, dos brindes, até às 15h30. Então, uma festa aí que vai reunir, né, Filhos de Jorge, Nego Lu, Nayan Dimes, rapaz, sucesso, viu? E outras atrações que estarão abrilhantando aí o Servidor Fest. Bom, seu repórter, vamos trazer já essa informação. Ontem eu acompanhava a sessão da Câmara e, inclusive, eu fico até feliz porque foi quando eu estava lá, né, na assessoria de comunicação da Câmara, que a gente deu início a todo esse trabalho aí que vem sendo aprimorado, é claro. A questão das transmissões das sessões plenárias, o portal da transparência, inclusive elogiado, né, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle. Mas ontem eu acompanhava e atentamente pude perceber que o clima não anda bom na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O prefeito mandou para a Câmara o projeto para autorização à venda do Parque de Exposições de Ilhéus, o único parque à beira-mar do Brasil, o único parque de exposições à beira-mar do Brasil. E a gente vem alertando há um bom tempo, você que acompanha esse programa sabe que a gente vem alertando há um bom tempo sobre esse direcionamento. Existe interesse na venda do Parque de Exposições, uma área hoje que tem uma valorização imobiliária gigantesca. Mas que a gente, diante de tudo isso, seu repórter, nós que estamos labutando no dia a dia e acompanhamos a movimentação, nós sabemos que existe um direcionamento, sim. Por outro lado dessa questão do parque de exposições, existem interesses maiores nisso aí. O dinheiro, agora quanto? quanto que vai... Existe interesse público na venda? O dinheiro que vai ser arrecadado vai ser gasto com quê? A informação que chega pra gente é que parece que vai ser usado para pagar precatórios. A cidade de Ilhéus tem um déficit gigantesco de precatórios. No que tange a venda do Parque de Exposições de Ilhéus, o ato inclusive está eivado de ilegalidade. Ontem eu vi alguns discursos na Câmara. A prefeitura deixou de pagar os precatórios que vinha sendo pago, seu repórter, mensalmente. Aí a paralisação gerou um acumulado de 47 milhões de reais. O Tribunal de Justiça iria bloquear 100 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Informações privilegiadas que nós buscamos. O Tribunal de Justiça, mais uma vez, iria bloquear 100 milhões de reais. O prefeito parece que entrou pelo meio, pediu um prazo, né? Concederam 90 dias para resolver. O dinheiro tem para pagar, gente. Mas está guardado, eu não sei para que esse dinheiro está... Porque Ilhéus aumentou a sua arrecadação, a gente sabe disso. Dinheiro tem. O projeto, ao que eu pude ouvir, de vereadores experientes, inclusive em seu discurso, o Gerson Moraes deixou bem claro que era ilegal. Precisa saber, é interesse público. O projeto ele é ilegal e tem interesse de um grupo vinculado a um secretário do governo Marão, seu repórter. Se for vender, tem que dizer onde é, como vai investir, e esse projeto não diz. Ontem o vereador Gervinho disse, olha, chegou o valor do terreno no WhatsApp de dois vereadores. Apenas dois vereadores tiveram acesso a esses valores. Então, o valor, a gente precisa saber, a gente vai ter que passar para a sociedade. Os ilhéenses precisam saber. Interesse público também não tem demonstrado. Não, não é de interesse público. Então, dizem que essa venda vai gerar o interesse aí de alguns vereadores com aquele cifrão, seu repórter. E a gente precisa estar atento e cobrar isso. Esse projeto prevê a venda, né, não só do Parque de Exposições, não é somente o Parque de Exposições, a gente tem que estar atento e alerta a isso. Esse projeto prevê a venda de todos os terrenos da prefeitura na cidade. Existe interesses nesta tomada dos terrenos que pertencem à prefeitura. A gente vem denunciando aqui terrenos que de uma hora para outra aparecem donos. E olha, tem documento. O pessoal já fala assim, ó, tem documento.
Estão vendendo até as praças, Escarpita.
Eu gostei ontem também quando o presidente falou, o presidente Paulo Carqueja, da questão dos puxadinhos. Se a gente não abrir o olho, o caso do mineiro ali, do açaí da Avenida Soares Lopes.
Foi denunciado, o vice-prefeito na época, Zé Nasal, fez a denúncia ao Ministério Público e até agora nada.
O Paulo Carqueja diz, para não acontecer o que aconteceu lá, ganhou de presente uma área destinada, hoje já está com uma área ampliada e ninguém faz nada. Agora, meus amigos ouvintes desse programa, é por isso que ano que vem precisamos eleger vereadores comprometidos com a cidade e não com a causa própria. Não vereadores que olham para o umbigo ou que fica balançando a cabeça parecendo a Catende, seu repórter. Porque uma cidade desse jeito, uma cidade com representantes desse jeito, não vai chegar a lugar algum. Então a gente precisa mudar. E a mudança começa com o seu voto. Se conscientize, amigo ouvinte, para depois não reclamar. Para depois não ficar 365 dias no ano reclamando. São quatro. Você vende seu voto e você sofre 4 anos. Você ganha R$50 e você sofre 4 anos. Você vende seu voto e você sofre com isso. E a gente precisa acabar com essa cultura da venda do voto. Escolher representantes comprometidos com a cidade. Porque o que a gente está vendo isso aí são os vereadores da base do governo, seu repórter. Sem falar nada. É só balançando a cabeça. Tem que discutir. Nós vamos acompanhar esse caso, seu repórter. Outro caso também que ontem me chamou a atenção foi o discurso do vereador Tandik. Vereador Tandik dessa questão, desse projeto, somente 3 votos contrários. Ontem, vereador Vinícius Alcântara, vereador Gergson Moraes e vereadora Enilda. Vereador Augustão não estava presente. Os demais vereadores todos votaram a favor. E aí, depois de um discurso inflamado, discurso que direcionou algumas palavras, depois foi para a salinha do café. E aí, na salinha do café, aconteceu
um telequete.
Um telequete que as pessoas... Vamos ouvir o próprio vereador Tandique, seu repórter, e dizer que o espaço também está aberto, caso o vereador Gerson Moraes também queira, né, se defender dessa acusação. Vereador Tandique, ele acusa o Gerson Moraes de ter dado um murro nele. Vamos ouvir.
Boa noite, povo de Deus. Estou aqui agora nesse momento na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Eu hoje na sessão plenária, após a discussão em plenário, debate de um projeto de lei, no momento em que eu estava me dirigindo à sala dos vereadores, fui agredido pelo vereador Gerson Moraes. Inclusive, ele recebeu um soco na cara e isso não foi pior, porque segurança da Câmara e vereadores e assessores fizeram intervenção. E nesse momento, ele me fez várias ameaças, inclusive ameaça de morte. E estou aqui fazendo esse boletim de ocorrência para que o povo de Deus saiba do que está acontecendo. E se algo vir a acontecer em relação à minha vida, vocês já sabem, pode ter o dedo do vereador Gerson Moraes, porque eu fui ameaçado na minha atividade como vereador, no momento em que eu estava discutindo de forma civilizada um projeto de lei na Câmara e que eu dei a minha contribuição como operador do direito e como vereador da cidade de Ilhéus. Então fica aqui registrado a agressão e ameaça contra a minha pessoa perpetrada pelo vereador Gerson Moraes.
Depois desse telequete aí na Câmara de Vereadores de Ilhéus, vamos pra Itabuna, esse capítulo, chama ele Manuel Messias.
Vamos nessa!
A região interligada no Tropa de Elite.
Aqui a notícia não para, viu? Tem giro regional chegando, Manuel Messias, é com você, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. E população reclama de valores liberados para vereadores participarem de curso em Fortaleza. 3 vereadores aqui da cidade estão em Fortaleza, no Ceará, onde já participam de um curso de capacitação de vereadores. O evento, que começou no último dia 24, vai até amanhã, sexta-feira, com o tema O Processo Legislativo Municipal. Até aí, tudo bem. O problema questionado pela população itabunense em relação aos valores que estão sendo gastos pelos 3 edis, que são eles, Alex da Oficina, Nem Bahia e Francisco Gomes. Em publicação no Diário Oficial do Município, foi determinado que cada um dos vereadores recebesse a quantia de R$ 3.114,48, o que equivale a 4 diárias e meia, para custear as despesas de viagem. Além desses valores, ainda houve gastos com passagens aéreas, que também são custeadas pela Câmara Municipal. Aí, viajar dessa forma não está tão ruim assim, a população reclama, afinal quem paga a conta é o município. Pressão faz os vereadores se mexerem, depois da repercussão da nota pública pela Associação Comercial aqui de Itabuna contra abusos na cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento, a Câmara de Itabuna encaminhou um ofício ao prefeito Augusto Castro solicitando o envio de um projeto de lei propondo a redefinição da classificação dos contribuintes. Eles pedem que sejam revistos os valores das taxas e os critérios de correção. O pedido atende à reivindicação de empresários e contadores que ressaltaram extrema preocupação com as mudanças na lei. As modificações haviam sido aprovadas pelos vereadores na surdina, hein, sem discutir com a sociedade, sem divulgação de forma apressada, virando lei número 2573, de 17 de dezembro de 2021. A expectativa dos vereadores é que agora o prefeito envie um projeto de lei alterando as regras que eles mesmos aprovaram em analisar. Portanto, pressão faz vereadores se mexerem em relação ao funcionamento aí, encaminhando ao prefeito Augusto Castro um projeto de lei propondo redefinição na classificação dos contribuintes nos tributos. No setor policial, dupla de traficantes é detida com drogas no centro da cidade. Na noite de terça-feira, uma guarnição da Guarda Civil Municipal prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas. O caso aconteceu no centro da cidade, aqui em Itabuna, nas imediações da Praça da Catedral de São José. De acordo com informações dos agentes civis, Gabriel de Lemos Aguiar e Jorge Santos Farias estavam em atitude suspeita e, quando abordados pela guarnição, foram flagrados com 13 buchinhas de maconha e 13 pedrinhas de crack. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira estofadora em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Mari Matos, a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos. 7h46, vamos noticiar um trágico acidente, colisão de veículos envolvendo um carro e uma caçamba na BR-330, trecho entre Ipiaú e Barra do Rocha, deixou uma pessoa morta e outra ferida, o pai e o filho. O pai morreu. As vítimas de Ilhéus moravam em Ilhéus, no bairro São Miguel, estavam no carro modelo Ford Ka Sedan, trafegava sentido Barra do Rocha. Esse acidente ocorreu ontem por volta das 11 horas 40 minutos, próximo logo após a entrada do matadouro municipal da cidade de Ipiaú. O Leandro Gutenberg era que estava no carona, o pai não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista Cássio Henrique Fonseca ficou preso nas ferragens, sendo retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros com o apoio do SAMU. Suspeita que os ocupantes do carro de passeio, é verdade, o pai e o filho, já que o motorista a todo instante, ele perguntava se o pai dele estava bem. E os ocupantes do carro são da cidade de Ilhéus, bairro São Miguel. O pai dele, inclusive,
triste,
amigo do meu amigo, Tonho Capeta, Tonho de Fia, e amigo do Ribeiro Náutica.
Muito triste isso aí, muito triste. Olha, notícias do nosso site, programatropadeelite.com.br. A PPI realizou ontem, dia 25, a distribuição mensal de 100 cestas básicas aos servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus. A ação solidária já se estende por 5 anos, desde que os servidores foram afastados de suas funções pelo prefeito Mário Alexandre, cumprindo a determinação da justiça. Vamos no zap zap, última passadinha.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente no nosso WhatsApp. Olha, bom dia, não fala meu nome não, viu? Ai, ai, ai. Pessoal, eu acho tão engraçado, gente. Não fala meu nome, não. Fala com o fiscal pra trocar o motorista do horário. Estamos chegando atrasado no emprego. Tem uma moça que perdeu o emprego por causa desse horário, seu repórter. Horário de 6h30, Banco do Pedro, tá chegando muito tarde. Ê, danado, fala meu nome não. Jair de Itabuna, JVC, aquele abraço pra você, rapaz. JVC, o nosso amigo também de Floresta Azul, ligado com a gente, rapaz. Felipe Freitas, tá dando bom dia, dupla dinâmica, já ligado com a gente desde cedinho. Felipe, um abraço pra você, a turma aí de Ibicaraí também, acompanhando Tropa de Elite. Tem áudios nesta rodada, vamos a mais áudios aqui na metralhadora da informação. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Aqui é Márcio, motorista de aplicativo.
Fala, Márcio.
Hoje começa aí a temporada de navio. Esperamos em Deus que possamos trabalhar em paz. Taxistas e motoristas de aplicativo, motoristas de van, nós possamos fazer um bom trabalho aí com os turistas na cidade.
Valeu.
A todos, que Deus nos abençoe.
Um abraço, amém, amém.
Bom dia, programa Tropa de Elite.
Bom dia.
Esse que vos fala, Márcio Ribeiro. E hoje a notícia não é muito boa, né? Ontem foi veiculado pela televisão e algumas rádios um acidente na BA-330, nas proximidades de Piaú, onde um morador de Ilhéus, especificamente aí da Barra do São Miguel, vizinho de Marinho Santos, o professor Leandro Gaúcho, gremista, estava com seu filho em um veículo e colidiu com uma caçamba de frente. Infelizmente, esse amigo partiu e que Deus conforte a família de Leandro.
Nossa,
a minha pergunta é: quantos mais vão precisar morrer nessas estradas que não oferecem segurança nenhuma?
Nossos sentimentos aí, Ribeiro.
Na Bahia.
Um abraço para você.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sejam bem-vindos a Ilhéus, senhores turistas. Não repare, não, é que alguns políticos da cidade dormem em berço esplêndidos. Rapaz, essa gestão será a mais entreguista de todos os prefeitos. Roda Barão, não entregue nossa cidade.
Ai, ai, ai.
O prefeito, acorda.
Seu repórter, o Marrom me fez lembrar aqui uma fala do Sampa. Você sabe quem é Sampa, né? Ex-vereador, Sampa, ex-presidente da Câmara, Sampaio, doutor Francisco Sampaio. Sobre essa questão aí da venda do nosso parque de exposições, né? Sampaio, uma mobilização muito grande ontem nas redes sociais, a turma falando, né? Aí o Sampaio disse, Marão, vende e quer vender Ilhéus, né? Quem sabe Itabuna não queira comprar, seu repórter. Porque, gente, esse projeto que foi para a Câmara não é só para o Parque de Exposições, não, viu? Atenção, vereadores! Olha, ele faz aniversário hoje, ex-vereador da cidade de Ilhéus, parceiraço, camarada que teve um mandato, assim, de grandes lutas, Macrise, seu repórter. Hoje é aniversário do Macrise, dando mais um giro em torno do sol. Ele está dando um bom dia para a gente, falando ali, infelizmente, Marinho Santos e Scarpita, Ilhéus é a maior devedora trabalhista da Bahia e a terceira do Brasil. Não vai resolver passando o parque de exposições. Que coisa, viu? Manda os parabéns pro Macrise aí, rapaz.
Vereador Macrise, aquele abraço, meu irmão. Fica
parabéns,
na sua aí, viu?
Olha, Cipa tá aqui pedindo pra divulgar o quê, Cipa? Vai ter a festa das crianças? Cipa tá demais, viu, Cipa? Vai ter a festa também das crianças lá no Sol e Mar, não é isso? Nosso querido Márcio Bodão, a festa das crianças, dia 29, agora domingo, na quadra de esportes AIC, realização aí da sindicância do Sol e Mar, e o nosso querido Márcio Bodão, brincadeiras, pipocas, algodão doce, brinquedo, né? Paredão Xamega, bandas Lapanca, Nego Lu, Nayan Dimes, um abração aí, Márcio Bodão e toda a galera 10 do residencial, né? Eliana Garcia tá dando aqui, olha, Scarpita e Marinho Santos, realmente, bom dia. Quem não vende o voto sofre também, infelizmente, viu? É aquilo, né, seu repórter? A gente precisa mudar essa cultura. Dedéu Soares, um abraço pra você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, queria dizer que o fraco, né, não pode sair em dia de domingo para se divertir, né? A questão do ônibus. Nara, Nara do Iguape. Nara é joia rara, viu? Um beijão pra você,
você,
Nara.
Vai mandar um alô pra Nara, tem que mandar um alô pra Noca do Cavaco.
Noca do Cavaco.
Amigo, amigo de Itaçuci.
É, e Lindoval com aquele sorriso estampado e aquela barriga elegante. Lindoval vendo o Transatlântico atracado aí no Porto de Ilhéus. Alex do Nelson Costa, um abraço pra você. Paulo José chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um dos exames de rotina que pode ser feito para identificar o câncer antes da mulher ter os sintomas é a mamografia de rastreamento. Por isso, lembre-se, a detecção precoce salva vidas e contribui com melhores resultados do tratamento. Se você, mulher, tem entre 50 e 69 anos, não deixe de fazer a mamografia de rastreamento. Quinta-feira, 26 de outubro, bom dia bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Aqui você fica sabendo de tudo. Você pode nos acompanhar também através do blog Paulo José e do nosso podcast PJ Fala Tudo no Spotify. Olha, um adolescente de 14 anos foi atingido por um micro-ônibus na manhã de quarta-feira em um cruzamento no centro da cidade de Eunápolis. Segundo as imagens de uma câmera de segurança, o jovem seguia de bicicleta pela Avenida Paulino Mendes Lima. O motorista, que trafegava na mesma direção, parou e sinalizou que iria fazer uma conversão à esquerda para entrar a Rua Frânio Afonso Pena. O ciclista, que vinha pela contramão, não percebeu a manobra e acabou sendo atropelado. Com o impacto, a bicicleta foi parar debaixo do micro-ônibus. O jovem foi socorrido por uma equipe do SAMU, tendo sofrido apenas escoriações, e foi levado para o hospital. O motorista, de 30 anos, afirmou que não viu o garoto se aproximando durante a manobra, mas ele teria ficado em um ângulo conhecido como ponto cego. A empresa responsável pelo veículo informou que está prestando assistência à vítima. O micro-ônibus foi encaminhado para a delegacia de polícia. Moradores de Camacã e Panelinha, distrito aqui do município, seguem apreensivos, preocupados e em busca de informações que possam levar ao padre José Fernando Moreira Santos, de 47 anos. Ele é natural aqui de Camacã, está desaparecido desde o início do mês de outubro, quando teria saído para fazer uma visita a um amigo e não retornou. A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Curpim de Itabuna, está investigando o caso. Padre José Fernando se afastou das funções de sacerdote há cerca de 7 anos por questões de saúde e estava morando com a família no distrito de São João do Panelinha, às margens da BR-101. Franz Moreira, que é agente aqui da cidade, agente comunitário de endemias, agente de saúde, ele é irmão do padre. Ele contou que estava na casa do pai no último dia 6 de outubro em Itabuna, quando o padre saiu para uma visita e não retornou. O último contato do pároco com os familiares foi no início do mês, quando ele teria saído para fazer uma visita a um amigo. Fecha aspas, explicou Franz. O último contato dele foi no dia 6 de outubro. Quem souber informações sobre o paradeiro de Padre José pode entrar em contato com a Polícia Civil 181, com a Polícia Militar 190, ou entrar em contato com uma igreja católica, com os padres que você conhece. Pode levar informações e ajudar, né, a família em reencontrar o querido padre José aqui de Camacã.
Valeu,
notícias
Paulo.
Do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. Olha a caminhada aí, Juntos pela Vida. Dia 28 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, saindo da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Concentração ali na quadra do Jardim Savoia. Todos de roupa branca, hein? Um abraço aí para a comunidade. E domingo tem a caminhada também do Outubro Rosa das Guerreiras. As guerreiras que estiveram conosco aqui na terça-feira. Seu repórter Marinho Santos. Olha, o programa de amanhã, vamos falar do problema lá do Cururupi. E a gente chama a atenção também, né? Secretaria da Ordem Pública, pessoal do Tributo, estão botando uma cerca quase no asfalto, gente. O que é que está acontecendo com a nossa cidade? Gente, são diversos problemas E não tá tendo fiscalização. Final de mais um Tropa de Elite. Daqui a pouco vão querer vender o balneário da Tororomba, viu, seu repórter?
O cara pode ter um padrinho forte. Será também que... dentro da prefeitura.
Vão querer vender o balneário da Tororomba também? Você tem interesse?
Pedir a Catarina para fazer a avaliação.
Preço. Quanto vale o balneário da Tororomba? Vamos embora, seu repórter.
Vem aí, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir. Tempo estourou.
Amanhã, bem cedinho, a partir das 6, estamos de volta. No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados. É, Doutor Fix, Preve Mais, ali no posto Shell, na entrada do Teotônio Vilela. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Acabou, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.